Alguém nos visitando pela primeira ou segunda vez, dá um sinal com a mão. Temos vários visitantes. Como é que nós vamos recebê-los? Glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12, verso 7. E vamos ler um versículo. É o primeiro livro da Bíblia. Fala para o seu irmão, isso é fácil de achar. Com certeza, né? O primeiro, né? Glória a Deus. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diga eu não vou comer nada hoje. Todo mundo achou. Diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei a essa terra. Abraão edificou ali um altar que o Senhor lhe apareceu. Dali passou para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Aí ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Por enquanto, só até aqui, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça. Estamos aqui nessa noite para ouvir a tua palavra. Vem sobre as nossas vidas, vem sobre os nossos corações. Senhor, nós queremos a revelação do teu Espírito. Nos ajuda, nos dá graça, em nome de Jesus. Amém? E, como o pastor Eduardo disse, eu quero falar sobre a herança. Fala para o seu irmão, você tem uma herança para receber. E esse homem é um homem que podemos falar de Abraão, porque é um homem que ele recebeu uma herança muito grande de Deus. E esse texto que nós lemos aqui, o Senhor apareceu a Abraão, e disse: edifica nesse lugar um altar. Então, Abraão, todo mundo já conhece a história, capítulo 12. Ele estava em Ur dos Caldeus. O Senhor aparece a Abraão naquele lugar, só tinha ímpio naquele lugar, e Deus tinha um plano para realizar na sua vida. Então Deus diz assim: olha, pega a sua esposa, pega o seu filho e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Só que ele não fez nada disso, ele só pegou, além de pegar o pai e a mãe, pegou o Ló e foi com um monte de gente. E ele começou a fazer algumas coisas, já no começo da sua fé, ele começou a fazer umas coisas que não estava de acordo com a vontade de Deus, mas enfim, todos nós falhamos, amém? Quem já falhou aí, levanta a mão. Todos nós falhamos, todos nós tivemos dificuldades, mas a Bíblia diz no capítulo 12, nesse versículo, que ele vai para um monte e ele arma ali a sua tenda. Então, nesse lugar que ele arma a sua tenda, ele invoca o nome do Senhor, e ele estava atrás de uma coisa que Deus tinha falado que ia dar para ele. Pergunta para o seu irmão, você está atrás de alguma coisa? Todo mundo anda atrás de alguma coisa. E ele estava, Deus tinha falado para ele que ia levá-la a uma terra que mana leite e mel, a um lugar de bênção. Então, o que ele faz? Ele sai na expectativa de receber algo de Deus. Quem veio aqui para receber algo de Deus nessa noite? Eu digo que você vai receber em nome de Jesus. E ele sai da terra dele com aquela palavra no coração. Ele era um homem de negócios. Ele era um homem muito inteligente. Ele tinha muito dinheiro. A Bíblia diz que ele tinha muito gado. Então, o que acontece? Ele sai dali numa expectativa que a vida dele ia ser muito melhor do que já era. Eu digo para você, se a sua vida é boa, vai ficar melhor ainda em nome de Jesus. E ele sai com essa expectativa no coração e ele vai. E ele vai fazer a sua caminhada, e ele chega nesse lugar, e logo ele vai montar uma tenda ao Senhor, porque ele estava também, e Abraão era um cara que ele tinha muito dinheiro, e ele conheceu um Deus que é muito rico, então ele já era um homem muito bem de vida, mas ele vai trabalhar para uma pessoa que tem muito recurso. Deus é um homem que tem todo recurso, você crê nisso? Então ele também sabia que ele receberia uma recompensa de Deus. Eu quero dizer para você, o nosso Deus, ele é rico. O nosso Deus é um Deus de recompensa. O nosso Deus é um Deus que tem prazer de abençoar a tua vida. Amém? Então Abraão, o que ele faz? Ele sai e ele vai em busca do diálogo, do plano. Deus tinha falado com ele, mas não tinha sido específico. Então, ele estava procurando uma terra fértil. Por quê? Porque Deus certamente mudaria algumas coisas em sua vida. Então, ele sai de Siquém. Siquém era uma cidade toda cercada por muralhas. E ele vai chegar aqui no verso 7. Ele chega em Betel, que significa casa de Deus. E ele fez essa viagem. E isso, no mundo espiritual, também tem um significado. Fala para o seu irmão, todo cristão tem que fazer essa viagem. Todo cristão, ele tem que sair, ele começa uma caminhada com Deus, tem coisas que Deus certamente vai mudar na sua vida. Por exemplo, Deus mudou o nome de Abraão. Deus mudou o nome de muitos personagens da Bíblia, porque o nome indica o que a pessoa é. Então Deus muda o nome de Abraão, Deus muda a cidade onde ele estava, e Deus certamente mudaria muitas coisas em sua vida. Então ele chega nesse lugar, ele chega nesse monte, e ali ele vai fazer algumas coisas, exatamente três coisas. Ele não tinha direção nenhuma. Fala para o seu irmão, quando você não tiver direção nenhuma, aguarde em Deus. E ele chegou nesse monte, Deus tinha falado, olha Abraão, eu vou te mandar para uma terra que manda leite e mel, uma terra abençoada. E eu imagino que muita gente estava com ele ali. E ele chega nesse lugar, nesse monte, primeiro lugar que ele faz, ele adora Deus. Ele adora Deus e ele edifica ali o seu altar, ele edifica a sua tenda. E falar isso para quem mora no deserto, não é difícil entender porque armar tenda é o estilo de vida deles. Né? Eles armam a tenda aqui, adoram a Deus, e de repente eles tinham que mudar um lugar que tinha água. O povo hebreu é assim, eles estavam mudando, de vez em quando, mudando para lugares onde Deus dava sempre uma direção. E Deus não tinha dado nenhuma direção, então ele estava permanecendo naquele lugar, adorando a Deus, aguardando ali, nesse lugar, em Betel, os planos de Deus. Eu quero dizer para você, permaneça em Betel, aguardando os planos de Deus. Amém? E ele estava lá, mas mesmo adorando a Deus, mesmo estando em Betel, sabe, começa a aparecer as dificuldades. Quem está em Betel aqui? Casa de Deus. Estamos em Betel, estamos adorando a Deus, o nosso altar, né, que é a nossa vida, está aqui no monte do Senhor. Mas Abraão, ele não tinha, não estava nem imaginando o que estava para acontecer na sua vida. Tem algumas experiências que não são muito boas que acontecem na vida do cristão. E aí, nós perguntamos assim, por que será que essas coisas acontecem na nossa vida? É porque Deus está nos forjando para colocar num lugar de responsabilidade. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um lugar para colocar você. Mas nós precisamos ser forjados. Então ele está no monte lá, imagina, ô glória, né? Tinha muita grana, rei do gado, tinha muito gado, muito ouro, estava adorando a Deus. E de repente, vai acontecer uma dificuldade no versículo 10, olha só, acompanha aí, capítulo 12, verso 10. Houve uma fome naquela terra e desceu Abraão para o Egito. Veio a fome, uma grande fome, a Bíblia diz aqui no verso 10, uma grande fome veio ao Egito. E é o seguinte, para quem tinha muito gado, quando vem uma fome, vem uma necessidade. Por quê? A fome naqueles dias poderia ser uma falta de chuva, como foi nesse caso. Não chovia, consequentemente, o que acontecia com os animais? Começava a morrer, não tinha água. Então, ele começa a perceber que alguma coisa já estava mudando ali na sua vida. E Deus começa a provar o coração desse homem. Deus começa a trabalhar no coração dele. Deus vai trabalhar no seu coração esses dias, amém? E veio a seguinte mensagem do coração dele. Não uma mensagem de Deus. Muitas vezes nós recebemos mensagem de muitos lugares, que não seja às vezes de Deus. E veio uma mensagem do coração dele. O que, que ele fez? Ele começou a pensar o seguinte, bom, eu preciso resolver o problema dos meus animais. E o perigo é que no dia da tentação, fala para o seu irmão, cuidado, que o dia da tentação vem. E ele estava ali, já tinha saído de Ur, já estava começando a ter algumas experiências com Deus, mas aí vem uma tentação na vida dele, e o perigo é a gente se precipitar e ceder à tentação, porque na provação, o Espírito Santo ele vem, ele consola, ele coloca paz no seu coração, amém? Pode ser a maior dificuldade, mas o Senhor vem, traz paz no coração, mas, fala para o Senhor, mas, fala, a danada da carne, ela vai te oferecer algumas alternativas. E aí que é o perigo. Porque é o seguinte, a Bíblia diz que a nossa carne, ela luta contra o nosso espírito. Então a carne, na hora da dificuldade, ela vem com algumas alternativas que para ela são as melhores. E nesse momento aqui, Nesse momento onde Deus estava trabalhando na vida desse homem, ele vai fazer uma escolha errada. Fala para o seu irmão, coisa triste é o homem de Deus fazer escolha errada. Sabe, ele estava ali, ele já tinha ouvido a voz de Deus, e ele vai fazer uma escolha errada na sua vida, e pode comprometer o seu ministério, a sua casa, a sua família, e comprometer a herança que Deus tinha preparado para ele. E o diabo é o seguinte, ele sabe que ele vem para fazer três coisas: matar, roubar e destruir. Então, nesse momento, Abraão, não sei nem quem ele estava pensando, mas ele toma uma decisão errada na sua vida. Ele vai descer para o Egito. E o Egito é o lugar onde tem provisão que não vem de Deus. O povo de Deus ficou 400 anos no Egito, sofrendo, foi escravo lá no Egito, porque foram buscar provisão no lugar errado. Por conta de tomar algumas decisões erradas, o cristão é assim. Eu digo para você, você pode errar. Eu já errei. Mas é melhor errar fazendo alguma coisa do que errar não fazendo nada. Às vezes você pergunta para o irmão, tomou uma decisão? Ainda não. Estou orando. Faz 3 anos que ele está orando. Orar é bom. Mas esperar muito para decidir pode confundir. Eu já vi pessoas que não fazem nada. Eles ficaram para tomar uma decisão muito tempo e não tomaram a decisão e o tempo passou. E aí a pessoa fala, poxa, eu poderia ter tomado essa decisão. Então, eu quero dizer para você, eu sei que tem pessoas aqui que precisam tomar decisões. O Espírito Santo vai trazer uma palavra clara para o teu espírito. Mas olha só, ele desce para o Egito, e nessa descida para o Egito, ele vai comprometer a vida dele. Ele vai comprometer a família dele. Por causa de uma escolha errada, mostra também a condição espiritual que ele estava no momento. É o homem de Deus. Abraão, um homem de Deus, um homem que ele marcou uma geração. Mas no, isso, meu querido, ser homem de Deus, todos nós temos que ser, amém? Mas olha, nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. E essa história aqui traz um exemplo muito claro dos riscos que o diabo, das ciladas que o inimigo quer colocar os homens de Deus. E olha só o que vai acontecer. Isso é muito sério. Ele vai se afastar da terra que Deus tinha dado para ele. Eu quero dizer para você, Deus deu uma terra e uma herança para você. Amém? Então, ele vai descer para o Egito e ele vai se afastar do lugar que Deus tinha plantado ele. Ele vai se afastar dos planos de Deus. Ele vai se afastar da vontade de Deus. Essa foi uma das experiências de muitas escolhas que ele teve. Já escolheu certo também. Você quer ver? Aqui no mesmo capítulo, no 13, é o seguinte, chegou um momento da vida dele, você já ajudou alguém? Quem já ajudou alguém aqui? Já ajudou alguém? E essa pessoa que você já ajudou, pode ser que ela chegou, ela prosperou tanto quanto você. E chega um dia e ela fala assim, ó, não dá mais para ficar com você. Aí você vai falar, pô, eu ajudei tanto essa pessoa. Quem já ajudou alguém aqui? Todos nós, já ajudamos as pessoas. Abraão fez isso. Sabe o que ele fez? Vou ler para você, presta atenção, no capítulo 13. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e entre ti, entre os meus pastores e os seus pastores. Não está toda essa terra diante de ti, rogo-te que se aparte de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, irei para a esquerda. Então ele disse o seguinte, olha, está tendo confusão entre os teus pastores e os meus? Vamos fazer o seguinte, a terra está aí, toda a terra está aí. Eu creio que ele se lembrou que ele tinha tomado uma decisão errada, daqui a pouco a gente volta para lá, para ver o que ele foi fazer no Egito. E eu sei que essa experiência foi muito forte na vida dele, porque para o Egito nunca mais nós vamos voltar, amém? E estava lá Ló, estavam os seus pastores, Ló não tinha nada. Ló, ele andava assim na carona de Abraão. E aí ele chega, Abraão diz o seguinte, faz assim, ó, tá tudo aí. Tem as campinas verdejantes, tem essa terra seca aqui. Faz o seguinte, escolhe você. Eu não vou falar nada, eu não vou dizer nada. Porque uma vez ele já tinha se precipitado. E Ló dá uma olhada nas campinas verdejantes. E ele fala, bom, eu quero aquele lugar ali. Mal sabia que ele estava escolhendo, mais para frente ele descobriu isso, uma terra maligna, Sodoma e Gomorra. Mas Ló escolheu mal dessa vez. E Abraão esperou em Deus. Sabe o que acontece depois que Abraão se separa de Ló? Pergunta para o seu irmão, sabe o que acontece depois que Abraão se separa de Ló? Incrivelmente, ele começa a prosperar. Incrivelmente, Deus começa a abrir os olhos dele e Deus começa a fazer uma coisa nova na vida dele. Depois que ele se separou de Ló, verso 14, capítulo 13, verso 14, olha só. Disse o Senhor a Abraão, depois de quê? Lê aí na sua Bíblia. Depois que ele fez o quê? Depois que ele se apartou de Ló, o Senhor abriu os olhos dele. Aí Deus falou assim, olha para essa terra aí. Deus abriu os olhos dele. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus vai abrir os seus olhos. Deus vai abrir os nossos olhos nessa noite. Mas nós temos que tomar muito cuidado com as nossas decisões. Porque existe uma terra, existe uma herança, existe uma carreira que foi proposta. E sabe o que acontece? Abraão, um pouco antes, voltando para o nosso verso, ele vai desonrar a Deus. E ninguém quer desonrar a Deus. Quem quer honrar a Deus aqui? Todos nós queremos, mas às vezes, o diabo assim, ele é tão sutil, ele é tão maligno, que muitas vezes nós não abrimos os nossos olhos, nós vamos começar a fazer algumas coisas que vai desonrar a Deus. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, estar num lugar onde você não deveria estar. Fala baixinho para o seu irmão, tem um lugar que você vai que ninguém pode ir? Estar num lugar onde você não deve estar é desonrar a Deus. Eu lembro uma vez aqui, que um irmão chegou aqui na igreja. O Gênero está aí ou não? O Gênero não está aqui, é um supervisor da igreja. Irmão abençoado, fiz o casamento dele. E chegou um rapaz aqui na igreja, marcou um horário comigo, falou assim, pastor, eu estou horrorizado. Estou horrorizado, pastor. Eu nem conhecia essa pessoa. Falei, o que foi? Falou, olha, nessa igreja tem um supervisor que é gay. Eu falei, não, você está enganado, aqui só tem homem de Deus. É verdade. E eu falei, você vai me mostrar essa pessoa. E passou um tempo. Eu não encontrei essa pessoa. Aí um dia, eu encontro esse irmão na igreja. Eu falei assim, não, eu quero saber dessa história. Aí eu procurei ele. Ele já tinha contado para mais duas pessoas. Olha só. Aí eu fui saber da história. Ele chegou assim, sabe o que é? Eu me enganei. Olha só o que o diabo faz. Eu me enganei. Falei, então, você não contou para ninguém? Falei, não. Falei, então você vai pedir perdão pro irmão agora. Falei, mas eu nem falei nada para ele. Falei, mas você vai pedir. Você vai pedir perdão para ele. Sabe por quê? Muitas vezes a gente peca na mente contra as pessoas. Então, é o seguinte. Muitas vezes por causa de uma palavra falada na hora errada. Isso significa desonrar a Deus. Significa que estar num lugar aonde nós não devíamos estar é desonra a Deus. E falar o que nós não deveríamos falar é desonra a Deus. Tem muito marido que fala coisa para a mulher que não devia falar. Agora vira e fala assim, é na outra igreja. E tem irmãzinha também, vamos falar a verdade, que lasca a brasa no marido, né? Entendeu? E depois faz o seguinte, não, deixa quieto, isso aí depois a gente acerta. Isso é desonra. Então, falar o que não deveria falar é desonra. Isso é muito perigoso. Ficar num lugar onde Deus não mandou você ficar, onde nós ficarmos, é a figura do Egito. E tem pessoas que fazem pior ainda. Usa todo o seu potencial, Abraão. Um homem de potencial, um homem de recurso, um homem de talento, ele usa todo o seu potencial, todos os seus talentos, todo o seu recurso no lugar errado. Passa uma vida, a pessoa conquistou tudo, mas perde a herança. Ele coloca o seu coração, coloca o que Deus deu a ele, entendimento, sabedoria, mas ele olha para trás, ele não deixou filhos. Você sabia que um casal que não tem filhos, a herança vai para os parentes? Quem sabia disso? Vai para os parentes, porque não tem filho. Aí vem aquela árvore da genealogia, né? Vai para os sobrinhos, vai para os irmãos, vai para os tios. Quem quer deixar uma herança aqui? Eu quero dizer para você que em Deus você vai ter que deixar uma herança. Nós precisamos e queremos deixar uma herança. E aí acontece o seguinte: muito potencial, muito recurso, muito conhecimento, para quê? Às vezes para nada. Quem assistiu o programa de televisão na semana passada aqui? Embora a televisão não pega muito aqui, né? O cabo, né? Precisa mandar arrumar o cabo. Quem viu eu contar a história do camelo na televisão? Alguém viu? Vou contar para você. E muitas pessoas, eu creio que aqui na igreja, eu olho para vocês aqui, eu sei que vocês são cheios do potencial de Deus. Cada um na sua estrutura, mas você tem o potencial de Deus. Você tem a graça de Deus. E o perigo é passar muito tempo na nossa vida e a gente olhar para trás e por falta de tomar uma decisão na nossa vida com medo. Porque Deus fala, ó, toma uma decisão, aí a gente não toma. Aí você fica num lugar que Deus não mandou você ficar. E de repente você faz coisa que Deus não mandou você fazer. E cheio do potencial, cheio da graça. Chega um momento que a gente precisa decidir. Eu estava contando ontem na vigília, para os supervisores, a história desse camelinho. Diz que o camelinho chegou para a mãe dele, pequenininho, né? Olhou para a mãe dele e falou, mãe, mas para que essa cabeçona que você tem? Falou, meu filho, isso aqui é para a gente, né, enxergar, né, as tempestades de areia. Mãe, esse zoião grande que você tem? Falou, meu filho, na hora da tempestade, a mamãe levanta a cabeça, a mamãe não abaixa a cabeça, levanta e cai, sabe, as pestanas, né? E pode vir a tempestade que for, a gente continua, porque... E o pequenininho, o filhotinho, falou assim, e mãe, essa barrigona que você tem tão grande? Meu filho, isso aqui é mais de 150 litros de água, é 2, 3 dias sem beber água, gente, tranquilo. E, já viu, criança faz pergunta, não faz? Filho de camelinho faz também. Mãe, e para que esses pezão tão feio? E ela falou, olha, meu filho, isso aqui, nós somos os únicos animais que levam o dobro do peso. E a última pergunta, e olhou assim, eu acho que você já fez essa pergunta também, por que você tem nas costas do camelo? Aqui, é corcunda. É. Mãe, e esse negócio nas costas, o que é isso aí? Falei, meu filho, isso aqui é uma reserva. Se a gente ficar no deserto 3, 4 dias sem comer, a gente não morre. Isso aqui é reserva que vem para a nossa vida. E a gente consegue, sabe, sobreviver sem beber água, sem comer, 4, 5 dias, 6 dias. E o camelinho falou, mãe, então por que a gente mora nesse zoológico aqui? Muito potencial para nada. Isso é sério, gente. Quem já fez o curso de líder aqui? Olha só, olha a igreja. Bom levantar, curso preparatório. Nós já recebemos muita coisa de Deus. Muito potencial de Deus. Esse homem aqui, ele já tinha recebido muito de Deus. Mas o perigo é usar esse recurso todo no lugar que Deus não mandou. É como o pastor João, o apóstolo João, estava falando há um mês atrás. Sabe, muita gente está empurrando boi. Está comprando fazenda sem ver. Está dando desculpa que casou. Pessoas que têm potencial, têm recurso, mas gastando o recurso no lugar errado. Sabe o que faz? Abraão, ele estava fora da vontade de Deus, porque começa, vem o medo dele e ele desce para o Egito. Sabe o que acontece? Presta bem atenção como que é um ciclo perigoso. Abraão, ele vai descer para o Egito. Ele desce para lá e começa a acontecer algumas coisas na vida dele. E eu não sei exatamente quantos anos se passaram para nascer o seu filho. Vai até o capítulo 26 aqui. Vai para frente um pouquinho. Você está no 13, vai para o 26. E olha, dá a impressão que parece uma coincidência na Bíblia, isso. Dá a impressão que é uma coincidência muito grande, mas não é uma coincidência. Sabe, é uma semente que muitas vezes nós lançamos. Verso 1. Diz o seguinte, olha só, a fome volta novamente. Houve uma grande fome naquela terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão, olha só, no capítulo 13. Por isso foi Isaac Abimeleque, rei dos filisteus. E olha só o que acontece, a mesma coisa que aconteceu com seu pai. Apareceu o Senhor e disse, não desças para o Egito, habita aonde eu lhe disser, mora nessa terra, serei contigo, te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei toda essa herança, essa terra, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai. Pergunta para o seu irmão, era tempo de fome também, não era? Ele queria ir para onde mesmo? ele já queria descer para o Egito. O pai dele já tinha feito isso. No capítulo 13, pode voltar para o capítulo 13. Então você percebe que o filho dele agora vai querer também descer para o Egito. Eu quero dizer para você que nem nós, nem os nossos filhos, nem a nossa geração nunca mais vai voltar para o Egito. Amém? Nós somos gerações abençoadas, mas aqui acontece isso. O seu filho, e o Senhor aparece para ele como apareceu para Abraão, o seu pai. E ele também vai tomar uma decisão de não descer para o Egito. E no Egito acontecem algumas coisas. Abraão, quando ele desce para o Egito, que já estava fora da vontade de Deus, começa a acontecer algumas coisas. Vem um espírito do engano no coração dele. Pastor, mas no coração de Abraão. Abraão, homem de Deus, pai da fé, homem abençoado. Mas ele desce para o Egito e entra no coração dele um espírito de engano. Fala para o seu irmão, por que o engano vem no coração do homem? Para atender às necessidades que bem lhe aprouver. Só para isso. Porque tem gente que sabe o que não deve fazer. Mas quando vem o espírito do engano, a pessoa faz aquilo. Ela faz sabendo. Por quê? Porque aquilo vai atender os seus desejos e não as suas necessidades. E ele vai começar a colocar em risco a sua família. Colocar em risco a sua herança. Quando eu falo herança aqui, eu falo a família, eu falo os bens. Então, ele começa ficar com medo, porque ele desce para o Egito, a mulher de Abraão era uma mulher muito bonita, e logo o faraó pergunta, quem que é essa mulher aí? O que ele respondeu? Falei, minha irmã. Despertou um sentimento errado no coração do faraó, ali ele não vigiou, né? Começou a fazer algo errado, e o coração dele, fora da vontade de Deus, começa a entrar os enganos, começa a entrar o medo, e aí o coração fica duro. Sabe o gente de coração duro? Coração duro, entra o medo, entra a insegurança. A pessoa tem medo de tudo. E o coração de Abraão estava assim, por quê? Porque tinha se desviado dos propósitos de Deus. E aí o que acontece? Ele vai começar a passar por alguns processos da vida dele que poderiam destruir a sua herança. Mas aí você vai ver a história depois, ele se arrepende. Mas olha, sabe o que aconteceu? Ele não vigiou. Fala para o seu irmão crente, tem que vigiar. Meu irmão, e nós temos que vigiar. E Abraão, homem de Deus, ele não vigiou. E quer um conselho? A Bíblia diz que todo cristão tem que orar e vigiar. Sabe o que é vigiar? É abrir os olhos. Meu querido, você tem que abrir os olhos toda hora, onde você trabalha, com quem que você anda, com quem que você se relaciona. Porque senão, sabe o que acontece? A Bíblia diz o seguinte, que na questão dos relacionamentos, tem duas orientações poderosas para a nossa vida. Nós temos que ser simples como uma e prudente como uma. Tem gente que é só pomba, pomba o dia todo, oi. Pomba de noite, sabe? Fica fazendo coisa que não deve fazer. E tem gente que é o contrário, é só serpente, serpentada em tudo quanto é lado. Também não é assim. Nós temos que ter muito da pomba, fala para o seu irmão, muito da pomba. E um pouco da serpente, a prudência, amém? Então nós temos que tomar cuidado. E Abraão faltou essa prudência na vida dele, ele não vigiou. E o cristão tem que vigiar. O Egito é um péssimo lugar para você, sabe, fazer algumas coisas, permanecer nesse lugar, se é que Deus te mandou para lá, se é que Deus tinha mandado o Abraão para lá, mas eu creio que Deus não enviou ele para esse lugar, porque ali começou a acontecer muitas coisas, inclusive ele vai passar uma grande vergonha na sua vida. Tá, o servo de faraó fala, vamos expulsar esse cara daqui, esse cara não pode andar aqui no nosso meio. O próprio faraó falou, meu, você vai comprometer... Você quer me comprometer? Você quer comprometer a minha vida? Isso por causa de um testemunho errado. Verso 18. Então chamou o faraó Abraão e disse, que é isso que você fez? Porque você não disse que era a sua mulher? Porque disseste que é minha irmã? De maneira que tomei para minha mulher agora, pois aqui a tua mulher, toma e vai-te. Faraó deu ordem aos seus guardas a respeito dele, os quais o despediram, ele e a sua mulher e tudo que tinha. Homem de Deus, homem abençoado, agora ele vai passar por algumas circunstâncias. que não eram agradáveis por causa de algumas atitudes erradas. Fala para o seu irmão, pecado tem consequência. Abraão foi deportado daquele lugar, sabe? E aí é o seguinte, ele já estava numa encrenca, já estava numa situação difícil. Muitas vezes nós entramos numa situação difícil porque os outros nos colocam. E eu sei que pode acontecer isso, mas é Deus sobre essa situação também. Mas muitas vezes nós que entramos no embaraço e no enrosco. E eu sei que Deus, pela misericórdia, Ele sempre põe a mão dEle, sabe? Às vezes pela misericórdia e às vezes por justiça. Queira Deus que o nosso caso aqui seja por justiça, porque Hebreus capítulo 12 diz que nós temos que nos livrar de todo embaraço. Fala para o seu irmão, se livra dos embaraços. E ali esse embaraço, ele estava, parece que ele gostava disso. E de repente, um homem, ele vai ter que voltar para cumprir os propósitos de Deus. Ele vai ter que voltar para aquele lugar que Deus tinha preparado para ele. Então, o que, que vai acontecer para Deus restaurar a vida dele? Ele tem que voltar para o lugar que ele não devia ter saído. Fala para o seu irmão, restauração começa assim. Voltar para a vontade de Deus. E ele tinha que voltar para a vontade de Deus. Ele tinha que voltar para o lugar que Deus tinha falado para ele não sair. Então, o que, que ele faz? Ele pega suas coisas e ele vai voltar no capítulo 13. Você pode começar a ver, olha só, subiu, agora ele volta. Subiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo que ele tinha. E olha só como Deus é misericordioso. Era Abraão o quê? Rico, ele continuava abençoado. Ele continuava, ele tinha prata, ele tinha ouro. Mas o que Deus queria é restaurar a sua vida espiritual. E aí ele volta para os propósitos de Deus. Ele volta para o lugar que ele não deveria ter saído. Agora ele vai fazer o seguinte. Ele vai edificar um altar. Ele volta arrependido. Amém? Ele volta com o seguinte. Eu preciso restaurar algumas áreas da minha vida. E eu sei que ele teria que restaurar os propósitos da sua vida espiritual. E eu sei que muitas vezes, com muita boa vontade, às vezes a gente erra. Às vezes a gente faz coisa que nós não devíamos fazer. Não por aquela vontade consciente, eu quero errar mesmo. Não, mas talvez por um engano. Talvez por uma insegurança no coração. E agora ele vai voltar para o lugar que Deus tinha plantado. Por quê? Deus tinha algo para realizar na vida dele, como Deus tem algo para realizar na sua vida. Amém? Deus te plantou num lugar seguro, num lugar para você ter experiências com Deus. Deus quer te levantar, Deus quer te exaltar, Deus quer dar dupla honra para você. Amém? Então nós precisamos estar no lugar que Deus nos plantou. E muitas vezes, por alguns acontecimentos, a gente sai do plano de Deus, sai da vontade de Deus. E nós precisamos entender isso. Aí que ele faz, ele volta, ele vai fazer o seguinte, ele vai reparar o seu altar. E quando a gente repara o altar espiritual, todas as outras coisas começam a acontecer. Eu quero dizer para você que se existe alguma coisa na sua vida espiritual que precisa ser restaurada, não estou dizendo questão de pecado, não é isso. Mas, por exemplo, não estar fazendo o que Deus colocou para você fazer. Por exemplo, isso não é pecado, mas é negligência, é imprudência. Eu quero dizer para você que isso atrasa outras coisas. Davi atrasou o ministério dele. Fala para o seu irmão, Davi atrasou o ministério dele. Atrasou o seu ministério, sabe? Então, nós não queremos atrasar os planos de Deus na nossa vida de forma alguma. O que nós queremos é cumprir o propósito de Deus. E aí, esse homem é o seguinte, ele volta. E eu começo a perceber o seguinte, que nessa situação, Deus começa a restaurar muitas coisas que foram perdidas. Aparentemente, na vida de um homem muito rico, tinha dinheiro, tinha gado, mas Deus queria restaurar muitas coisas que foram perdidas na vida dele. Eu quero dizer para você que nessa noite, se existir alguma coisa que você perdeu no caminho da tua jornada, eu quero dizer para você que Deus vai restaurar. Deus vai restaurar e vai restituir. Você quer que Deus restitua? Sabe? Nós voltamos, Abraão volta para a vontade de Deus e ele começa a perceber o seguinte, que o tempo que ele se afastou dos propósitos de Deus, ele perdeu. Ele não ouviu mais a voz de Deus, ele deixou de ouvir a voz de Deus, ele perde o seu relacionamento com Deus. Mas quando Deus restaura o altar de Abraão, Deus começa a fazer algo novo na vida dele. E o problema aqui não era dinheiro. Fala para o seu irmão, o seu problema não é dinheiro. O nosso problema, o nosso grande problema é o relacionamento com Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus efetivo, porque aí acontece o seguinte: todas as coisas que nós precisamos vai chegar na sua mão. E outra coisa, eu quero dizer para você, muita coisa vai chegar na sua mão sem você fazer força nenhuma. É verdade. Porque é plano de Deus, você fica na vontade de Deus, você fica na posição, no lugar que Deus mandou você ficar, as coisas chegam na sua mão e você é abençoado. Você crê nisso? Isso acontece na vida do cristão, permanece na posição, permanece no lugar que Deus te colocou. E aí, sabe o que acontece? Vem a graça de Deus, vem a unção de Deus. E mesmo que venha uma tentação para você descer para o Egito, para você sair da vontade de Deus, sabe o que acontece? Vem uma voz e fala, ó, fica aqui. Como Deus falou com o filho dele, né? Falou, olha, não desce para o Egito não. Fica nessa terra aqui. Fica nessa terra, que é nessa terra que eu vou te abençoar. Fala para o seu irmão, fica nessa terra. Porque nessa terra Deus vai te abençoar. E olha só, e você vê aqui a experiência que ele teve com Ló, diante daquelas decisões, ele espera em Deus, aí ele já não se precipita mais, ele espera em Deus. Ló escolhe mal, e Abraão espera em Deus. Ló, versículo, capítulo 3, verso 17, levanta, Deus falou com ele e faz o seguinte, ele toma uma atitude, ele levanta, percorre a terra no seu comprimento, na sua largura, e o Senhor diz, darei a ti, no lugar que o Senhor já tinha chamado ele de volta. Então, mudou Abraão a sua tenda, foi habitar nos carvalhos de Manre, que estão junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Senhor. Aí Deus começa a dar direção para a vida dele. E Abraão, ele só se dá bem na sua vida. Ele começa a fazer as coisas e tudo que ele faz, ele prospera. Fala para o seu irmão, se você for como Abraão, aonde você colocar tuas mãos, você vai prosperar. Você percebe? De Abraão você pode discorrer a Bíblia, você vai ver e falar muito de Abraão, mas de Ló nunca mais. Ló se perdeu no tempo, se perdeu nos seus relacionamentos, se perdeu na sua ambição e nunca mais nós ouvimos falar de Ló. Mas Abraão não, Abraão, ele deixa um histórico, ele deixa uma geração, ele deixa uma herança. Mas isso não impediu dele tomar algumas decisões erradas na sua vida. Você quer ver uma outra coisa que ele fez? Quando ele saiu de Ur, em Ur ele ouvia a voz de Deus, amém? O Senhor falou com Abraão em Ur. Deus falou para ele, falou, olha, vai para Canaã, vai para a terra prometida. Ele não foi para Canaã, ele foi para uma outra cidade. E sabe quem ele levou? Ele levou o pai dele que já tinha 200 anos. O pai dele estava velho. Quando chegou nessa cidade, sabe o que ele fez? Ele começou a prosperar mais ainda. Eu não sei, a Bíblia não diz isso. Eu fico pensando que talvez na cabeça de algumas pessoas vinha essa mensagem, meu, você está detonando, continua nessa mesmo, Deus está te enriquecendo. Porque a medida que algumas pessoas fazem, não é a medida espiritual, é a medida financeira. Quanto mais está ganhando dinheiro, é que a pessoa está mais abençoada, e não é essa a medida. E ele começou a ganhar dinheiro, tudo que ele fazia, ele prosperava. E ele começou a prosperar, prosperar. Sabe o que aconteceu? O pai dele morreu naquela cidade e ele não entrou na terra prometida. Sabe o que aconteceu? Aí caiu a ficha. Aí ele acordou para os propósitos de Deus. Fala para o senhor, mas essa vida passa rápido. E nós precisamos, sabe, abrir os nossos olhos para permanecer na vontade de Deus. E muitas vezes é um ciclo de coisas que acontece sempre para trazer uma insegurança para o nosso coração. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando o povo de Deus, ele saiu do Egito, sabe? Eles saíram assim, com a promessa de entrar na terra prometida. 600 mil pessoas, eles andaram 40 quilômetros a pé. Você pode pegar ali, nenhum, naquele início da jornada, reclamou. Sabe por quê? Porque eles saíram motivados. Fala para o seu irmão, gente motivada não reclama. produz. E foi a primeira etapa do povo de Deus, quando eles saíram ali. Moisés motivou todo aquele povo. Depois que eles começaram a reclamar, depois eles começaram a lembrar do Egito, depois começaram a lembrar das coisas, dos privilégios que eles tinham lá. Só não lembrava da surra que eles tomavam, né? Mas percebe, e Deus, ele trouxe Abraão novamente para o lugar que ele não deveria ter saído. Deus restaurou. E eu quero encerrar essa ministração. Vai mais para frente um pouquinho, no livro de Joel. Eu quero ler um texto aqui. Joel capítulo 2, deixa eu achar o verso aqui rapidinho. Joel no capítulo 2, verso 25. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que Abraão perdeu o tempo dele lá no Egito? Quem acha que ele perdeu o tempo dele no Egito? Eu não sei quanto tempo exatamente que ele ficou lá, mas deve ter ficado alguns anos lá, sabe? Uma coisa que nós não queremos é perder tempo com nada. Perder tempo em lugar que Deus não mandou que nós fôssemos. Mas olha só o que o profeta Joel diz no capítulo 2, verso 25. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo cortador, pelo destruidor. O meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e ficareis satisfeitos. E louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Eu quero dizer para você que essa promessa é para você que está na vontade de Deus. Essa promessa é para nós. Nós usamos essa palavra e às vezes já vi pessoas ministrar sobre o dízimo. E funciona também sobre o dízimo, mas funciona também para aquelas pessoas que voltam para o centro da vontade de Deus. Quando Deus nos coloca no centro da sua vontade, todas essas coisas começam a vir. Então eu quero dizer para você, tem restituição para a tua vida. Sabe, quando nós voltamos para a vontade de Deus, Abraão, ele volta para a vontade de Deus, e você vê que a geração, Abraão, Isaac e Jacó, a sua geração, a sua herança, não foi comprometida, a sua herança, ela foi abençoada. Então, meu querido, o grande segredo dessa vida é você abrir os olhos, é nós abrirmos os olhos para a nossa próxima geração. Muitas vezes as pessoas pensam assim, que Deus está trabalhando só na nossa geração. Não é. Deus está trabalhando na próxima geração. Eu creio que na nossa próxima geração vai ter um índice assim de 90% de cristão. E quando alguém falar dos filhos, dos pais, dos avós, eles vão falar, todo mundo, que a maioria vai dizer, meu pai era crente, meu pai era cheio da unção, meu avô era cheio do poder de Deus. Sabe por quê? Porque essa geração que vai vir agora, a geração dos nossos filhos, é uma geração marcada por Deus. Mas o diabo é o seguinte, ele quer roubar essa geração. Sabe como é que ele rouba essa geração? Tirando os pais do compromisso com Deus. Nem de vir na igreja, mas do compromisso, do propósito, do relacionamento, do encargo de trazer a família. Fala, não, Deus, eu quero a minha família. E aí é o seguinte, quando você tem uma família em Deus, Deus guarda a tua família também, os teus filhos. A sua geração é abençoada, sabe? Então eu quero orar com você nessa noite, para que Deus restitua quem está na vontade de Deus aqui. E depois nós vamos orar, e se você fez alguma coisa, e não estou dizendo de pecado, mas que você sente, que você saiu dos planos de Deus, eu quero orar por você hoje. E eu creio que pela tua palavra, a palavra da fé que você vai exercer sobre a sua vida, você mesmo fazendo isso, você volta para a vontade de Deus e as coisas começam a acontecer na sua vida. E eu creio que isso faz parte de coisas materiais e coisas espirituais também. Mas se prepare para você entrar no plano da restituição de Deus. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé e vamos orar agora. Vamos orar e vamos pedir isso para Deus. Vamos pedir para o Espírito Santo. Sabe? Trabalhar no nosso coração, para que nós precisamos abrir os nossos olhos para não tomar nenhuma atitude errada com relação à nossa vida, à vida da nossa família, para que nós não percamos essa herança que nos foi proposta. Fecha o